Boa noite. Eu costumo sempre falar que é um prazer muito grande vir aqui. Realmente é um prazer enorme estar com vocês, principalmente porque a gente estuda mais, aprende mais, procurando a nossa evolução, o nosso caminho. O estudo dessa noite está baseado em um texto de Emmanuel, em Pão Nosso, Razão dos Apegos. Emmanuel aborda nossa busca pelo auxílio espiritual, aquele dá o nome de razão dos apelos, e aborda logo de início duas coisas, dois pontos principais na reflexão dele. Primeiro, qual é a condição de quem está buscando o auxílio? Quem busca o auxílio no plano espiritual tem que estar atento a alguns requisitos. Primeiro, o que realmente está buscando? Será que ele está agindo de forma a merecer aquilo que está pedindo? Será que ele está comprometido com um caminho que proporciona a ele condições de estar buscando auxílio espiritual? Até buscando determinados níveis de auxílio, porque nós estamos sempre buscando essa ou aquela entidade, o que nos é mais simpática, o que nós procuramos ou buscamos entender qual é a elevação dessa entidade, ou a gente ouve muito a respeito de determinado espírito aqui e ali, e a gente quer a ajuda daquele. E Emmanuel coloca que nós precisamos estar atentos a o que buscamos, se merecemos e a quem buscamos. E há também uma outra condição que Emmanuel coloca aqui, que é com relação ao espírito que é chamado a auxiliar. Quando nós chamamos ou pedimos auxílio a uma determinada entidade bem específica, precisamos perceber que essa entidade ou esse espírito poderá, em determinado momento, perguntar a nós, o que você deseja? O que é exatamente aquilo de que você está precisando? Você está certo disso que está buscando? Então, essas duas condições, elas se conectam. É o do buscador, que tem que estar consciente do que está buscando, se merece, se precisa realmente, e estar disposto a responder ao espírito que por acaso chega a ele para atendê-lo e pergunta, por que você está me chamando? Emmanuel se baseia na reflexão ao que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, uma passagem com Simão Pedro, o apóstolo. Havia um centurião chamado Cornélio, que ele era muito bom. Ele dava esmolas, ele orava a Deus. Toda a sua família era dedicada a essa ajuda ao próximo. Ele estava sempre buscando essa conexão com o plano maior. Mas ele não era judeu, ele era romano. Num determinado momento, um dia, ele recebe a visita de um anjo e que diz para ele, Deus está ouvindo as suas preces. Deus está percebendo que você ajuda o seu irmão, que você dá esmolas e que você e toda a sua família busca essa conexão com Deus. Então, Deus dá a seguinte recomendação a você. Mande alguém à cidade de Jope e procure ali uma pessoa que se chama Pedro, Simão Pedro, e entre em contato com ele e traga para que vocês conversem aqui. Enquanto essa conversa com o anjo Cornélio ocorre, Pedro em Jope se recolhe em meditação. E, enquanto ele está ali meditando, também recebe uma visita de um espírito. E esse espírito diz a ele: Simão Pedro estava com fome e tinha pedido que alguém preparasse comida para ele. E nesse momento, então, o anjo, essa entidade, proporciona a ele a seguinte visão. Desce como se fosse um lençol dos céus, e nesse lençol havia animais quadrúpedes, como está explícito no texto, e aves. E esse espírito diz para ele: coma. Ele falou: como eu vou comer? Eu nunca comi nada que fosse comum e imundo. Eu não posso comer. E o espírito diz a ele: como você diz que é comum e imundo algo que foi purificado por Deus? Coma. E novamente ele se nega a comer. Isso ocorre por 3 vezes. E ele fica refletindo sobre isso que ocorreu. E ele entra em estado de êxtase e tem ali uma orientação. Vai chegar à sua casa, emissários vão chegar ali, e você deverá seguir com eles, que há uma missão para você. Nesse meio tempo, toca na casa e realmente os 2 emissários chegam ali, conversam e esses emissários explicam para ele que vieram buscar e ele segue viagem em direção à casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, ele pergunta a Cornélio: por que que vocês me chamaram? E Cornélio conta que ele recebeu a visita de um anjo e que esse anjo, então, pediu que ele mandasse buscar Simão Pedro até a sua casa, que Deus estava reconhecendo a sua bondade, as suas preces. Há uma frase que é exatamente a referência a que Emmanuel coloca no tema, que sempre Emmanuel coloca uma referência ao do Evangelho ou de algum livro do Novo Testamento. Pois, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? E é toda uma explicação por parte de Cornélio. Aí Pedro explica para eles que ele reconhece, diante da visão que ele teve em Jope, que Deus tem consideração por todos indistintamente. Que não há nenhum ser que é desconsiderado por Deus. Porque os judeus, isso até está no próprio texto, Pedro falando, não poderiam ter contato com estrangeiros. Mas como ele recebeu essa ordem de Deus, ele veio sem contradizer e sem nenhuma resistência. E nesse momento, então, ele se reúne em prece e é visível a descida que Pedro coloca no texto do Espírito Santo sobre todos eles. E Pedro, então, ali tem a certeza de que como Deus tem consideração por todos aqueles que são seus filhos, independentemente de raça, independentemente de qualquer condição social. E naquele momento também, diante de toda aquela beleza que eles estão presenciando ali, resolve batizar os romanos da casa de Cornélio. Há uma reflexão em cima que Emmanuel nos coloca, que nós não podemos ser discriminatórios. Nós temos que acatar as pessoas. Nós temos que perceber que todos têm direito e merecem o acolhimento. Todos merecemos ser recebidos pelo plano espiritual e, de acordo com o merecimento de cada um, a intensidade da ajuda será proporcional. Mas que nós precisamos estar atentos ao que nos oferece a experiência Se alguém vem nos buscar auxílio, precisamos, nós como trabalhadores, precisamos de estar dispostos a oferecer esse auxílio dentro da nossa condição. Precisamos estar disponíveis para o plano maior, para recebermos intuições, para recebermos uma condição melhor de oferecer essa ajuda. Porque a ajuda, seremos meros instrumentos da espiritualidade maior. Temos que estar disponíveis e reconhecer, mais uma vez dizendo, que todos nós merecemos auxílio, de alguma forma. E todos nós temos que estar dispostos a prestar esse auxílio. E esse auxílio poderá ser solicitado de várias... É uma questão de bom senso nosso estar perceptivo a isso. Vale aqui lembrar, no capítulo 27 do Evangelho, o capítulo que fala sobre prece. Porque o apelo nada mais é que uma forma de prece. É nós nos conectarmos ou buscarmos essa conexão com o plano maior. Então é bom nós lembrarmos o que é prece. A prece é essa conexão, essa busca pelo contato com o plano espiritual maior. E o Evangelho nos coloca como é que a prece se dá, ou como é que essa conexão se dá. O Evangelho coloca para nós que há uma comparação entre como o som atinge o outro e como é que o nosso pensamento, como é que as nossas emissões de pensamento chegam ao plano espiritual. Sabemos que o som chega, vocês me ouvem, por quê? Porque há um ar, há partículas no ar entre eu e vocês. E a vibração da minha voz, das minhas cordas vocais, acionam essas partículas, que vão acionar toda a nossa capacidade auditiva, tudo o que está acontecendo aqui nessa caixa acústica. Ela sensibiliza e as pessoas ouvem. E a prece é a mesma coisa. Só que com relação ao som, e o Evangelho é bem explícito com relação a isso, nós temos ambiente restrito. O som não atinge de uma forma muito ampla. É até um determinado campo de ação. Mas nós estamos imersos num fluido chamado fluido universal. E esse fluido universal, que permeia todos nós, é o veículo dos nossas emissões de pensamento. Então, se eu penso aqui, ele não atinge só a um campo de ação próximo, mas atinge o infinito, porque o fluido está por todo o universo. Então, se eu penso, se eu recorro a uma determinada entidade ou a Deus, esse meu pensamento vai transitando ou sendo transportado pelo fluido universal. E, por misericórdia divina, algumas entidades, alguns espíritos, são comandados para nos atender e nos auxiliar. Muitas vezes nós buscamos determinados contatos com espíritos especificamente. Faz parte do ser humano ter aquele contato com entidades que são mais simpáticas, ou que ouve, lê, espíritos que nos escrevem coisas maravilhosas, e nós buscamos esse contato. Mas precisamos de estar conscientes de que quem proporciona o auxílio é Deus. Nada ocorre que não seja por ordem divina. Nós podemos pedir para determinadas entidades, mas tudo o que nos é proporcionado será por bondade divina, por misericórdia do nosso Pai. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo a que eu me referi: As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Acedendo ao pedido que se lhe faz a Deus, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que recorra em prece não terá ajuda, terá sempre ajuda. Ajuda proporcional à condição dele de receber. E se uma pessoa busca uma ajuda e observa bem aqueles quesitos necessários que está no Evangelho, o que eu estou pedindo está dentro do que Jesus nos recomenda, está dentro dos princípios evangélicos, não, o que eu estou pedindo não vai afetar negativamente ninguém? Eu estou agindo na minha vida de acordo adequadamente àquilo que eu estou pedindo? Se cumpre alguns quesitos, eu tenho mais condição de receber uma ajuda mais plena do que outro que não está cumprindo, mas ele também vai receber ajuda, porque Deus não nos abandona de forma alguma. Muitas vezes a gente pede alguma coisa e não recebe aquilo que está pedindo. A gente fala, mas será que Deus não está me ouvindo? Ou será que aquele espírito a quem eu pedi não está me ouvindo? Está. E quer ajudar. Mas nem sempre a ajuda que nós recebemos é aquela ajuda na forma como nós pedimos. Devemos pensar bem que Deus é misericordioso e nos ama muito. Ele não vai querer nos oferecer aquilo que irá nos prejudicar. Prejudicar a nós na nossa evolução. Queremos ficar livres de uma dificuldade ou de uma doença, mas será que essa dificuldade, essa doença, não é algo que nós pedimos quando reencarnamos para que possa ser o nosso exercício de aprendizado, ser a nossa prova de que estamos aprendendo verdadeiramente e de que estamos seguindo no caminho correto? Se Deus nos tirar a limitação, nos tirar a dificuldade, nós poderíamos voltar a fazer vários desatinos. São essas limitações que nos prendem ou nos cerceiam a agir de forma incorreta e que nos ajudam a seguir no caminho verdadeiro. Muitas vezes, as nossas limitações são os nossos exercícios. E certamente, ao invés de nós ficarmos reclamando das limitações, das dificuldades, às vezes de algumas doenças, até doenças terminais, dificuldades, dores, deveríamos ser gratos. É estranho, mas é. Porque Deus está nos proporcionando uma oportunidade de evolução. Então, quando nós recorrermos a Deus ou a um espírito, precisamos estar atentos a todas essas questões para pedirmos, para buscarmos esse auxílio, para que a gente possa perceber que realmente recebemos o auxílio e não nos enganamos com relação à misericórdia divina. Deus é misericordioso e nos ama. Ele só quer o nosso bem. E os espíritos que estão no plano maior para nos auxiliar, a quem recorremos por várias vezes, têm consciência disso. Eles vão nos ajudar, sim, dentro daquilo que Deus permite que está de acordo com a nossa condição moral, intelectual, espiritual, da nossa evolução e do caminho que escolhemos para trilhar. Muitas vezes as pessoas se revoltam. Mas eu sinto tantas dores. Eu não consigo realizar meus sonhos. Eu gostaria tanto de fazer tantas coisas, mas eu não posso, não tenho mais condição física, emocional. Então vamos buscar um outro caminho que a nossa limitação permite. Quem sabe nós estamos precisando de trabalhar mais, de estudar mais. É o momento de pararmos com várias atividades e buscarmos atividades que promovam a nossa evolução. Há uma passagem pessoal em que, em determinado momento, eu tive um auxílio, sim, maravilhoso. E eu estava quase em prantos, agradecendo por aquele auxílio que eu estava recebendo. E disse, o Espírito que estava me ajudando e me socorrendo, o que eu fiz para merecer? Qual foi a resposta? Você não fez ainda. Nós estamos só te ajudando para você fazer. A resposta foi só essa, você não fez ainda. O resto eu estou acrescentando. Às vezes precisamos ficar parados, porque a nossa vida é tão tumultuada nos afazeres, é tempo, é corrida, é para o colégio, é para o trabalho, e a gente não encontra um tempo para parar. Mesmo que seja pequenininho, todo dia um pouquinho, mas que vai fazer efeito na nossa vida. E às vezes nós temos que parar de repente, para refletir. As limitações, muitas vezes, ou acho que todas as vezes, são os remédios de que nós estamos precisando para refletir e buscar o nosso caminho correto. Ou fortalecer caminhos que já escolhemos anteriormente, mas que estão frágeis nas atitudes. Voltando a Emmanuel, no texto, precisamos nos conhecer, que para a gente saber do que a gente está precisando e o que a gente vai pedir, precisamos nos autoconhecer. O Espiritismo remete muito ao nosso autoconhecimento. Precisamos de buscar nos entender melhor. Quando nós realmente nos conhecermos, ou nos conhecermos melhor do que nos conhecemos hoje, nós teremos melhores condições de analisar o que realmente nós precisamos, o que nós deveremos pedir que seja viável, mas que não conseguimos sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de um auxílio. Porque há muitas coisas que nós não damos conta de fazer sozinhos, mas que nós podemos e merecemos alcançar. Então, a espiritualidade vai nos ajudar. E quando chegar um anjo, um espírito, e que nos pergunte por que você está me chamando, como Pedro coloca para Cornélio, nós saibamos o que responder. Eu preciso disso, eu preciso desse auxílio. Por quê? Porque, como Cornélio respondeu, eu estou te chamando porque um anjo veio e me disse que eu devo procurar, porque as minhas atitudes da minha família fizeram com que eu merecesse esse pedido e essa ajuda. Precisamos de agir de forma que nós mereçamos. Recorrer e podemos receber ajuda. Uma ajuda consciente, de bom senso, de equilíbrio. Que nós saibamos depois usar essa ajuda para promover mais a nossa evolução. E cada vez mais merecemos mais essa ajuda e que possamos crescer mais e mais. Esse crescer mais e mais não é no sentido de ter poder, é de crescermos espiritualmente, de evoluirmos espiritualmente. Porque essa é a nossa busca. Nós estamos aqui para sermos felizes. Mas o que é ser feliz? ser feliz e atingir os objetivos corretos, que nos dê prazer, prazeres verdadeiros. Esses prazeres verdadeiros estão na nossa evolução, no nosso autoconhecimento, na nossa promoção espiritual. E podemos sempre contar com a espiritualidade maior, que está nos auxiliando, amando no nosso Criador. Eu trouxe um áudiozinho para vocês. É uma entrevista de Divaldo Franco, de uma forma muito bem-humorada, em que ele é perguntado sobre a presença do anjo da guarda na nossa vida e o que, que ele entendia em relação a essa ajuda do anjo da guarda na nossa vida. Eu trouxe o áudio, vamos ver se vocês vão ouvir direitinho, já testei aqui, acho que vai dar certo. É bem-humorada mesmo, ele faz uma brincadeira com relação ao que ele pede a Joana de Anjos em determinado momento, ao que Chico Xavier pede a Bezerra de Menezes, a Emmanuel, e ele traz de uma forma muito bem-humorada, fazendo até umas brincadeiras. Não sei se vocês conhecem esse áudio. Então vamos lá.
De volta, vamos à primeira pergunta. Qual a missão do nosso anjo da guarda diante de uma obsessão?
A de um educador. Ele fica ao lado. Ele procura que a nossa mente abra espaço para ele nos inspirar. Ele é o anjo da guarda, não é o capataz que nos guarda. Muitas vezes pensamos que o nosso guia espiritual deve fazer a nossa tarefa. Não. Ele nos guia, mas a tarefa é nossa. É o anjo na oficina de Deus, que aqui foi apresentado no primeiro dia. Na oficina de Deus tem todos os valores. Em semente, cada um terá que ensementar para poder colher aquilo que anela. O que podemos fazer para tê-lo mais perto? Sintonizar com ele, porque ele está em sintonia conosco. Certo dia contou-me Chico Xavier uma experiência. Ele estava passando por um grave problema moral. E então falou com Emmanuel. O senhor não diz nada? E Emmanuel disse, como? O meu problema? Mas eu já venho dizendo há muito tempo. Chico, havia um homem que era muito querido e aquele que o protegia deu-lhe um chapéu de chuva, depois deu-lhe uma capa de chuva, depois deu-lhe uma bota de borracha para a chuva, depois deu-lhe um guarda-chuva. Ele estava dizendo que ia chover. Agora que está chovendo, o homem lhe deu, o que faço? Ele disse, use tudo que eu lhe dei. Eu venho escrevendo para o seu intermédio. Então use. Você quer que eu tire a prova? E como é que você vai evoluir? Também oportunamente, quando eu tive muito desafio, eu disse a Joana de Ângeles, a senhora escreve a todo mundo por meu intermédio. Dá conselhos comovedores. Meu querido filho, da sua mãezinha espiritual, eu estou me acabando e a senhora não diz nada. Quem já viu um guia deste? Ela disse, meu filho, nunca lhe disse nada, não, senhora. Depois de 30 anos de mediunidade escrevente, não tem uma página que a senhora dirigiu a mim. Ela disse, algum de nós está equivocado. Pegue aí um mestre de amor, ou um deles qualquer. Eu fui pegar. Eu tinha certeza que ela nunca escreveu para mim. E ela disse, leia. Eu li. Tu fazes, tu sabes, tu necessitas. Eu disse, então, tu. Agora tu publicas para os outros o que queres, mas estou dizendo para ti. E remontou Allan Kardec. Os médiuns devem aceitar primeiro para si as mensagens de que são objetos, antes que para os outros. Nunca mais. Quando começa a chover, já abriu o guarda-chuva. Então, estamos diante exatamente da ajuda do anjo da guarda. E o anjo da guarda tem a tarefa de diminuir as dores. Um amigo, que é um excelente médium, disse-me, olha, Divaldo, quando eu estou com problema, eu não peço ajuda aos guias espirituais, que eles adoram que a gente sofra. Quando ele está para morrer, ai meu Deus, eles tomara que morra. Para voltar, Então eu retorno ao Rio de Janeiro. Nos anos 40, ele estava muito doente, uma problemática infecciosa do aparelho respiratório. E um dia ele pensou que ia morrer. Não podia resistir àquilo. Sentou-se à porta da cozinha na casa, que dava o quintal para o quintal da sua irmã Luísa, e começou a orar, preparando-se para a morte. Então veio Emmanuel e perguntou-lhe, que tens? Estou morrendo. Se eu morrer, o senhor me recebe, não posso ter um compromisso até logo. E foi embora. Aí ele piorou. Imagina. Piorou gravemente. Veio o doutor Bezerra de Menezes. Melhor dito, Sheila. Oh, Sheila. E ela muito doce. Que tens, Chico? Estou morrendo, minha filha. Se eu desencarnar agora, você me recebe? Não posso, Chico, que eu estou com compromisso com Emmanuel, até logo. Aí ele desanimou. Quando veio o doutor Bezerra de Menezes. Chico, o que passa? Ele desabafou. Doutor Bezerra, por acaso, o senhor tem algum remédio para esta besta? Olha, Chico, eu não fui veterinário na terra, mas vou ver o que é que eu posso fazer. Viveu apenas mais 60 anos.
Parece uma brincadeira. Mas você vê, não é que o Chico não merecesse, né, o Divaldo, evidentemente. Mas eles não estavam pedindo aquilo que Emmanuel, Sheila, Bezerra de Menezes ou Joana de Anjos imaginasse que ele estivesse precisando naquele momento. Muitas vezes nós merecemos, estamos trabalhando, estamos nos dedicando, como Chico e o Divaldo, mas precisamos ter o bom senso daquilo que pedimos. O auxílio, certamente, tanto Chico quanto o Divaldo receberam. O Chico viveu mais 60 anos, o Divaldo está aí até hoje. Mas eles tiveram que sentir que eles precisavam de exercitar um pouco mais no seu trabalho. Imagina nós. Precisamos estar atentos ao que fazemos, ao nosso trabalho, às nossas missões. Será o que, que eu escolhi fazer ao reencarnar? Será que eu estou cumprindo? Será que o plano que eu tracei para essa minha vida agora, conscientemente, está de acordo com o que eventualmente eu possa ter pedido? Nós não sabemos, nós não estamos nos lembrando. Mas nós temos bom senso para analisar. Será que meu caminho está direcionado aos princípios do Evangelho do Cristo? Será que eu estou caminhando de acordo com os ensinamentos que ele nos trouxe? Eu estou me desviando um pouco aqui ou ali? Será que eu posso retomar esse caminho com equilíbrio? Entre o autoconhecimento. Inclusive é um tema de que a Joana de Ângeles gosta muito naquela série psicológica. Buscarmos o nosso conhecimento pessoal, para podermos traçar o nosso caminho de forma consciente, equilibrada, e encontrar o nosso equilíbrio, nosso caminho do meio, para que possamos trilhar da melhor forma nesse processo evolutivo. Que possamos refletir mais sobre as nossas próprias vidas, encontrar os nossos caminhos, nos conhecermos melhor e sempre que recorrermos ao auxílio do plano espiritual, que saibamos, realmente eu preciso? Está de acordo com o meu merecimento? Qual vai ser, a ajuda eu vou ter, mas qual vai ser a intensidade dessa ajuda? Que nós possamos ficar mais conscientes disso, e buscarmos o nosso caminho verdadeiro dentro dos princípios do Evangelho do Cristo. Que a paz esteja com todos nós. Uma boa noite e um bom fim de semana.